Bom, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Eu peço aos senhores deputados que nos acompanham a partir de casa a prudência de desligar os microfones e vamos dar início à nossa reunião. Além dos senhores deputados presentes, há um conjunto de deputados que estão a seguir por via por videoconferência, entre eles os deputados do Bloco de Esquerda e do CDS. Eu pedi aos senhores deputados um bocadinho de silêncio para nós conseguirmos seguir com a nossa missão rapidamente. Quero estabelecer o objetivo de terminar a reunião, se possível, às 15h30. Senhores deputados, o ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação das atas 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87/4 segunda. Eu pergunto aos senhores deputados se têm alguma observação a fazer em relação às atas apresentadas. Não registro. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na ata referente à reunião da passada terça-feira, dia 1 de junho, são registadas dois conjuntos de intervenções, não é? A dois chefes militares. E, na verdade, é referido que a senhora deputada Lara Martinho fez a intervenção na segunda, isto é, ao chefe de Estado-Maior do Exército, quando, na verdade, a senhora Lara Martinho falou, foi na primeira, no senhor chefe de Estado-Maior General da Força Aérea. Muito obrigado. É só da Força Aérea.
Muito bem, essa correção será feita. A senhora deputada Lara Martinho passa do Exército para a Força Aérea. Algum dos senhores deputados tem mais alguma observação a fazer? Muito mais adequado, porque ela é da terceira, tem lá uma base onde pode estacionar. E não tendo, vamos pôr as atas à votação com esta correção pedida pelo senhor deputado Diogo Leão. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório da petição nº 193-14, segunda, uso de boina com a farda número 1 para militares do Exército. O relator é o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, que neste caso é quase relator em causa própria. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório corresponde à petição número 193/14/2, uso de boina com farda número 1 para militares do Exército. Primeiro peticionário, Sérgio Alexandre Gomes da Silva. Nota prévia. A presente petição, subscrita por 4.079 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República em 19 de janeiro de 2021, através do sistema de recepção eletrónico de petições. Foi remetido em 20 de janeiro de 2021, por despacho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Fernando Negrão, à Comissão de Defesa, competente para a apreciação da matéria desta iniciativa. Assim, considerando o cumprimento dos devidos requisitos formais, foi distribuída em reunião ordinária da 3ª Comissão, realizada em 10 de fevereiro de 2019, tendo sido nomeado como relator eu próprio. De acordo com o texto da iniciativa, dos 4.026 cidadãos subscritores, é solicitada a reversão de uma disposição constante da portaria número 345/2019, de 2 de outubro, que aprova o regulamento de uniformes do Exército. Os signatários alegam que não se percebe que o Exército queira, de uma maneira injustificada, quebrar uma tradição com 65 anos, no caso dos paraquedistas, que usam boina verde, desde a sua criação em 1955. Atestam ainda que o historial das Forças Especiais assenta muito no uso de símbolos e distintivos que ressalvam esse mesmo estatuto de especial e alimentam a mística própria de ser diferente. Os peticionários consideram assim que é, desta forma, quebrada uma tradição com 65 anos, mencionando especificamente o caso das Forças Especiais Paraquedistas e consideram também que esta ação de uniformização que consideram injustificada não traz benefícios ao ramo e que pode reforçar a escassez de jovens que prestam serviço nas Forças Armadas. A disposição em causa, cuja alteração é solicitada pelos signatários, consta do quadro número 3, do número 1, representação, e prevê que todos os oficiais e sargentos, quando em utilização de uniforme número 1, façam uso de boné em vez da boina, nas ocasiões previstas pelo regulamento para utilização daquele uniforme, não estando prevista a exceção para oficiais e sargentos das Forças Especiais. De acordo com o documento disponibilizado pelos serviços da Assembleia da República, a petição foi subscrita, como já disse, por 4.026 cidadãos. O seu objeto está especificado e o texto integral, encontrando corretamente identificado o primeiro peticionário, sendo mencionado o nome completo, o respectivo domicílio e o número de validade do documento de identificação, mostrando-se ainda genericamente presentes os demais requisitos formais e de tramitação nos termos do artigo 9º e 17º do regime jurídico do exercício do direito de petição. A título de enquadramento, acrescenta-se que o regulamento de uniformes do Exército, aprovado pela Portaria número 345/2019, de 2 de outubro, da linha D do artigo 12º, prevê a utilização da boina respectiva para militares com a especialidade de comandos, operações especiais e paraquedistas apenas em unidades, forças constituídas e cerimónias específicas das referidas especialidades. Sublinha-se, por fim, que o mesmo regulamento dispõe no artigo 43º que casos omissos e as dúvidas suscitadas da sua interpretação e aplicação não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração das lacunas, são decididos por despacho do General-Chefe do Estado-Maior do Exército. Opinião do Deputado Relator. O Deputado Relator do presente relatório exime-se nesta sede e nesta fase de manifestar a sua opinião. Face ao exposto, a Comissão de Defesa Nacional conclui e é de parecer que a petição 193/14/2, uso de boina com farda número 1 para militares do Exército, foi objeto de apreciação pela Comissão de Defesa Nacional nos termos do presente relatório. Dado o número de peticionários, 4.026, é obrigatória a sua audição, de acordo com o número 1 do artigo 21º do Regulamento Jurídico de Exercício do Direito de Petição. Deve ser dado conhecimento também da petição número 193, uso de boina com farda número 1 para militares do Exército, do presente relatório, aos grupos parlamentares e ao Governo, para ponderação da eventual apresentação da iniciativa legislativa ou para tomada de medidas que entenderem como pertinentes, bem como aos peticionários, conforme o disposto nos termos do número 2 do artigo 27º do Regime Jurídico de Exercício de Direito de Petição. É este relatório que eu vos apresento e estarei disponível para algumas considerações.
Muito obrigado, senhor Deputado. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só apenas agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado Manuel Afonso. Apenas para dar duas notas. Uma, julgamos que esta é matéria da competência estrita do Exército e, portanto, é matéria sobre a qual não nos devemos legalmente imiscuir, naturalmente, mas considerando que existe aqui um direito, que é o exercício ao direito de petição, que no fundo se sobrepõe, naturalmente estamos sempre disponíveis para ouvirmos, mas não sem antes lembrar esta impossibilidade, no fundo, de nos imiscuirmos sobre a matéria aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Algum dos seus deputados, quer usar o seu deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, senhoras e senhores deputados, senhor Comodoro, senhores e senhores assessores. Assim, da parte do Bloco de Esquerda, também nada a assinalar, também só para agradecer, penso que me estão a ouvir, houve aqui uma falha.
Estás a ouvi-lo bem, Sr. Deputado, e a ver.
Ao Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, a elaboração deste relatório, está de acordo e o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente o mesmo. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado. Eu queria fazer duas considerações e colocar uma questão. A consideração é a seguinte: eu percebo que esta petição tenha sido admitida. Normalmente temos, enfim, um critério relativamente. Para já, boa tarde a todos, antes de mais. Na Assembleia há um critério que não discuto e creio que é estimável de aceitação das petições, de procurar, enfim, aproveitar o melhor sentido útil para respeitar o direito dos cidadãos em matéria de exercício de direito de petição, mas importa notar que esta é uma matéria que não está dentro da competência legislativa da Assembleia da República. É uma matéria regulamentar, decidida por portaria, que é um ato administrativo da parte do Governo, é um regulamento administrativo, e, portanto, legislar sobre esta matéria seria um excesso de forma. Bom, mas em todo o caso, enfim, a Assembleia da República não tem que se aliar de problemas regulamentares e, portanto, eu aceito com boa a admissibilidade da petição. Chamando a atenção para isso, quer dizer, acho que evidentemente não se espere que haja uma lei da Assembleia da República a determinar se a fada número 1 deve ser integrada por boina ou por boné. Quer dizer, creio que seria um excesso de forma legislar sobre essa matéria. A competência legislativa da Assembleia da República tem que ver com a Lei da Defesa Nacional, que iremos discutir em breve, e com outros enquadramentos legislativos da Defesa Nacional, e não propriamente aspectos regulamentares, por muito estimáveis que sejam. Agora, e portanto as considerações que faço são estas, o que não significa nenhuma objeção ao relatório do Sr. Deputado Manuel Afonso, que eu saúdo e felicito. Mas a questão que queria colocar é esta. Eu julgo perceber que o relatório indica que, tendo em conta o número de peticionários, que eles devem ser ouvidos obrigatoriamente, mas julgo perceber que ainda não o foram. E a minha sugestão é esta, é que se ainda não o foram e terão de ser ouvidos ainda, isso significa que o relatório não pode ser encerrado agora, o relatório tem que ser encerrado depois deles terem sido ouvidos. E, portanto, se assim foi, ou seja, se eles ainda não foram ouvidos, a minha sugestão é que seja sustida neste momento a votação, para não estarmos a fazer duas votações sucessivas, porque sem ouvir os peticionários o relatório não pode ser encerrado. Portanto, a minha sugestão era que, se o Sr. Deputado Paes Manuel Afonso ainda não ouviu os peticionários, que o pudesse, fizesse o favor de o fazer antes de fazermos a votação final do relatório, para não termos que estar a duplicar apreciações do relatório, porque creio que essa audição, por ser obrigatória, tem de constar do relatório final. Era só essa questão que queria pôr, de resto, inteiramente disponíveis para votar favoravelmente o relatório do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, faz favor. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares estava inscrito, não deseja dar a palavra. Ah, já está. Não tem som, Sr. Deputado?
Não, aqui está ligado o som.
Já está. Agora parou, foi a imagem. Ó, Sr. Deputado, eu sugeria que desligasse a câmara e falasse. Talvez a quantidade de dados reduzidas, mais reduzida, possa facilitar a comunicação. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, não o estamos a ouvir. Senhor deputado Pedro Moraes Soares não consegue entrar em contacto connosco. Eu dava a palavra ao senhor deputado Manuel dos Santos Afonso, caso queira fazer alguma observação. Eu próprio tenho uma sugestão em relação ao que disse o senhor deputado António Filipe, mas posso fazê-la depois do senhor deputado usar a palavra, se assim entender.
Pelo que foi exposto no presente relatório, parece-me que ouvir os peticionários que fará algum sentido, porque penso que seria ir ao encontro de algumas expectativas desta petição.
Muito bem, muito obrigado, senhor deputado. Eu também penso que sim. Aliás, no próprio parecer, o senhor deputado sugere que os peticionários sejam ouvidos, de acordo, aliás, com a norma que assim o estabelece. E mesmo a nota técnica, se eu aqui tenho, doutora Patrícia Grava, onde é que está a nota técnica?
Não, é a nota de admissibilidade.
A nota de admissibilidade, não é a nota técnica. No ponto 3, na tramitação subsequente, também diz que a apreciação na Comissão de Defesa deve ter lugar logo a seguir à apresentação do respectivo relatório final pelo deputado, por se tratar de petição coletiva com mais de 2.500 assinaturas, pressupondo também a audição dos peticionários. O que eu sugeria é que nós, que o grupo de audições fizesse a audição dos peticionários, que o senhor deputado fosse a essa audição dos peticionários, e posteriormente a isso fazíamos a votação do relatório, que me parece, quanto ao mais, estar perfeitamente certo. E, aliás, eu concordo com a senhora deputada Ana Miguel e com o senhor deputado António Filipe, isto realmente não é matéria que deva ser legislada pela Assembleia da República, mas como é um despacho do Governo, ou uma portaria do Governo, que é feita sob proposta do chefe do Exército, podemos considerar que está ao abrigo da nossa competência de fiscalização da atividade governativa. Portanto, podemos nos pronunciar sobre isso. Agora, a iniciativa legislativa não parece que caiba aqui nas competências da Assembleia, como, aliás, aqui o que é sugerido é que seja remetido ao Governo, para o Governo ponderar se mexe ou não mexe nessa portaria. Portanto, estamos de acordo com isso, senhores deputados. O grupo de audições faz esta audição e, depois da audição feita e de conhecido o teor dessa audição, nós votaremos então o relatório. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado de 2019. Tem a palavra o relator, o Sr. Deputado Jorge Gomes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Defesa Nacional a conta geral do Estado relativo ao ano 2019, sendo esta acompanhada pelo parecer do Tribunal de Contas e pelo parecer do Conselho Económico e Social, para efeitos de emissão de parecer setorial, nos quais foi elaborado o presente parecer, tendo em vista a sua inclusão no relatório final elaborado pela COF. Do ponto de vista geral, não setorial, do ponto de vista do contexto macroeconómico, é de assinalar que o documento em análise refere que a atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram para 2,9 e 0,9, respectivamente, 3,6 e 3,8 em 2017, refletindo sobretudo o contributo do abrandamento do crescimento dos países emergentes e em desenvolvimento, tendo como resultado de um contexto marcado por persistentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, intensificação de conflitos geopolíticos, alguma instabilidade política em países europeus, choques inesperados, nomeadamente associados a desastres naturais. Do ponto de vista nacional, o documento assinala que o Produto Interno Bruto em Portugal cresceu, em termos reais, 2,2%, o mesmo crescimento previsto no Orçamento de Estado para 2019, ainda que com algumas diferenças em termos de composição, com as componentes do investimento e das exportações a apresentarem um comportamento menos favorável face ao previsto, contrabalançando pelo melhor desempenho do consumo. Em termos de mercado de trabalho, a taxa de desemprego em 2019 fixou-se em 6,5%, 7% em 2018, valor ligeiramente acima do previsto no Orçamento de Estado para 2019, que era de 6,3%. Do ponto de vista da análise setorial, respeitante ao Programa Orçamental 06 Defesa Nacional, a Conta Geral do Estado refere, e como é sabido, que o relatório do Governo sobre o Orçamento do Estado para esse ano balizou a atividade do Ministério da Defesa Nacional em torno de quatro grandes eixos de ação, nomeadamente valorizar os recursos humanos e materiais adequados ao exercício de funções da área da Defesa Nacional, dinamizar a componente externa da defesa, estimular a indústria da defesa, divulgação e aproximação da defesa nacional a todos os cidadãos. No que diz respeito à execução ao nível dos recursos financeiros, o programa orçamental apresenta uma despesa efetiva consolidada de 2.080,4 milhões de euros, o que representa 89,4% da dotação corrigida global. Assim, segundo o mesmo documento, do montante global das despesas executadas, 1.210,6 milhões de euros dizem respeito a despesas com o pessoal, o que corresponde a cerca de 52% face ao orçamento corrigido global, sendo que dos restantes 869,8 milhões de euros executados, cerca de 39% dizem respeito a despesas de investimento, 335,2 milhões de euros. O aumento das despesas com o pessoal verificado face à dotação inicial decorre do facto desta não contemplar as verbas destinadas às Forças Nacionais Destacadas. Assinala o documento que o montante destinado às Forças Nacionais Destacadas é inscrito, inicialmente, no orçamento da Secretaria-Geral, no agrupamento Outras Despesas Correntes e transferido durante a execução para o Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ramos, reforçando por esta via o agrupamento nas despesas do pessoal. No âmbito do agrupamento de aquisição de bens e serviços correntes, registou-se uma execução de 82,7%, ou seja, 483,5 milhões de euros, face ao orçamento corrigido de 585 milhões de euros, representando esta rúbrica 23,2% do total executado, 2.080,4 milhões de euros. Já no que respeita às despesas de capital, a execução foi substancialmente influenciada pelas despesas afetas à Lei de Programação Militar. Como os resultados obtidos no relatório de Contas Geral do Estado, referente ao ano 2019, sublinha que o Ministério da Defesa Nacional prosseguiu a concretização das orientações preconizadas no Programa do Governo sobre a Defesa Nacional, promovendo uma gestão eficiente, rigorosa e otimizada dos recursos disponíveis, com uma aposta contínua na melhoria dos processos. Segundo o documento, o objetivo da política, no sentido da adaptação da Defesa Nacional aos desafios futuros, foi consubstanciado na garantia do investimento e da dignificação do exercício de funções nesta área, tendo por base o planeamento da defesa e as capacidades das Forças Armadas e tendo como missão primordial a defesa dos objetivos vitais de Portugal enquanto Estado soberano, independente e seguro. Assim, entendo que se pode concluir que a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu, nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão de Defesa Nacional, a Conta Geral do Estado de 2019, acompanhada dos referidos pareceres do Tribunal de Contas e Conselho Económico e Social, para efeitos de elaboração deste parecer, nas áreas da sua competência e nos termos em que se encontra redigido. E que o presente parecer, feita a análise setorial por parte da Comissão de Defesa Nacional, salvo alguma correção, sugestão e alteração do outro contributo dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que com gosto poderei acolher, se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos tidos por convenientes, nomeadamente a elaboração do relatório final. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Carlos Eduardo Reis, tem uma máscara particularmente especial hoje. Tem a palavra.
Ah, é a máscara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tenho utilizado.
Fica-lhe bem.
Senhoras e senhores deputados, boa tarde, Sr. Presidente. Congratular-o pela deste parecer, que acompanharemos com um voto positivo, e deixar apenas duas notas muito rápidas. Após uma análise do parecer, há aqui situações que já têm vindo a ocorrer, portanto, vêm de trás e que nos deixam preocupados e, portanto, e que verificamos com preocupação, um alerta que deixamos, porque verificamos que no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental é referido que o prazo médio de pagamento dilatou. e é algo que pode estar relacionado também com a pandemia, mas que, enfim, que notamos que há aqui um grande aumento. Eu penso que de 19 dias em 2018 para 52 em 2019, e neste comparativo é um dado relevante. Outro dado também relevante, e esse crónico, de facto, que já vem de trás, tem a ver com as dívidas ao IASFA e também à Assistência de Defesa Militares. E isso tem-se resolvido de uma forma não estrutural, recorrendo, enfim, às vezes à afetação de verbas que nos parece, no mínimo, discutíveis, e, portanto, deste relatório também nos parece importante referir que é um problema crónico que, de futuro, tem de ser resolvido. Depois, há aqui uma situação relacionada com as cativações que o Ministério da Defesa Nacional, a par do Ministério do Mar, da Economia, do Ambiente e da Presidência do Conselho de Ministros, mantém-se como aquele onde houve mais impacto na redução do orçamento disponível, e, portanto, é também um ponto negativo e que esperemos que não tenha, vamos ter a oportunidade de perguntar isso ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, que não tenha limitado de forma relevante a ação do Ministério da Defesa Nacional, e agora falando em números, essas cativações que ascenderam a 523 milhões de euros foram de 330 em 2018. E aqui preocupa-me particularmente a questão da Lei de Programação Militar, que, como sabem, é excepcionada de cativações. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não estou a ver, mas o Sr. Deputado João Vasconcelos deseja usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três notas. Por um lado, também agradecer ao Sr. Deputado Jorge Ramos a elaboração deste parecer, que está de acordo com aquilo que se exige. Um relatório fundamentado. De qualquer modo, duas ou três notas. Com efeito, o mesmo relatório destaca as várias ações que são plasmadas pelo Governo, que nos têm facultado através de vários documentos e que estão na conta geral do Estado 2019, que é a valorização dos recursos humanos e materiais adequados ao exercício de funções na área da defesa. Temos aqui a questão da condição militar e que esperamos que seja valorizado no futuro. A questão do HFAR, a questão dos deficientes das Forças Armadas e da ação social complementar. Por outro lado, o segundo ponto é dinamizar a componente externa da defesa. Aqui, pese embora as nossas discordâncias, que têm a ver um pouco, têm a ver, grosso modo, com as Forças Nacionais Destacadas, mas também faz parte da Conta Geral do Estado, mas valorizar a chamada cooperação técnico-militar. Por outro lado, um terceiro ponto, que é estimular a indústria de defesa. Falta aqui a questão do Estado mal feito, onde isso estava na Conta Geral do Estado. De qualquer modo, pensamos que é uma matéria a ter em conta, fundamental, é necessário para o Governo prover aos investimentos que são necessários para salvar esta importante empresa, não só para a região de Setúbal, como para todo o país. Por outro lado, é a questão de divulgação e aproximação da defesa nacional a todos os cidadãos. Bom, é isso que se espera também, nomeadamente através do incentivo, através da valorização da competição militar, como disse, e da atratividade das Forças Armadas por parte dos jovens. Era só o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria só cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Gomes e, naturalmente, que o relatório sobre a Conta Geral do Estado é o que é, ou seja, a Conta Geral do Estado tem que ver com a execução orçamental, neste caso de anos pretéritos, e portanto aí creio que há um relatório que obviamente é descritivo, não podia deixar de ser, e portanto eu creio que este relatório está em condições de ser apresentado à Comissão de Orçamento e Finanças para que conclua o trabalho da prestação da Conta Geral do Estado, e portanto não tenho objeções a formular, votarei favoravelmente o relatório e felicito o Sr. Deputado Jorge Gomes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. É falar, Sr. Deputado, é falar.
Portanto, agradecer tanto ao Sr. Deputado tanto Jorge Gomes e cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também todos os deputados que estão aqui com algumas dificuldades na ligação, não sei porquê, mas vai no seguimento também do que já foi dito pelo Sr. Deputado do PSDB, tendo uma preocupação que o CDS tem vindo a manifestar há muito, tem a ver com as cativações, e este relatório portanto, é bem demonstrativo disso, mas o CDS vai votar o parecer favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sr. Deputado Jorge Gomes, deseja pelo menos agradecer as felicitações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecer as felicitações e dizer que este relatório tem como base um outro relatório, que é o das contas. Isto é muito factual, quer dizer, não dá para nós podermos aqui fazer grandes alterações, a não ser a constatação daquilo que é visto e que é plasmado e que é enviado pelo Governo. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então submeter o relatório à votação, o parecer. Melhor dizendo, alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstêm. O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto outros assuntos. Eu tenho um assunto para colocar e que tem a ver com uma questão que eu já abordei a alguns dos seus deputados aqui à saída da última reunião, que tem a ver com a possibilidade de nós fazermos uma visita às Ilhas Selvagens nos próximos dias 25, 26 e 27 de junho deste mês. Portanto, ida a 25, regressa 26 à noite com chegada 26 de manhã, é assim, não é? 27 de manhã, é assim, não é? De madrugada, sim. Com pernoita a bordo, com a pernoita de 25 para 26 a bordo de fragata da Marinha. Portanto, voo daqui para o Funchal. Em voo em avião da Força Aérea,
25 de
junho. Portanto, ida a dia 25 de avião da Força Aérea para o Funchal, embarque nesse mesmo dia na fragata Vasco de, Álvares Cabral, onde passamos a noite a navegar até às Selvagens, estada nas Selvagens durante o dia seguinte, regresso pela volta da hora de almoço das Selvagens com chegada ao Funchal já depois de jantar. Avião no Funchal de regresso da Força Aérea, avião da Força Aérea para o regresso do Funchal e uma noite mal dormida entre chegada a casa de madrugada, podem dormir um bocadinho de manhã, chegada dia 27 pela madrugada, enfim. Agora, a viagem só faz sentido a Comissão de Defesa associar-se a esta viagem que a Marinha e a Força Aérea nos podem proporcionar. Como eu já referi a alguns dos seus deputados, se houver um número significativo de deputados que se inscrevam. Portanto, eu sugeria que até ao final desta semana, estamos bem assim, até ao final desta semana, os seus deputados dissessem exatamente quem quer ir, quem não quer ir, sendo certo que aqui depois não há desistências de última hora, sem substituto. Tem que haver, só se justifica fazer a viagem se houver uma representação significativa da Comissão de Defesa nesta viagem. O dia inteiro dedicado a este assunto é o dia 26, porque nós podemos sairmos aqui 25 já depois da hora do almoço e no dia 27 também já cá estamos, portanto o dia que fica dedicado a este assunto é o dia 26. Portanto, eu pedia em particular aos senhores curadores que tivessem em atenção esta necessidade de responsabilizar os deputados pelas inscrições para que se possa com garantia ter uma delegação significativa que tem que necessariamente ultrapassar dezena e meia de deputados para que as coisas façam sentido. Senhora deputada, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis tem a palavra.
É uma coisa muito rápida, Sr. Presidente. Portanto, a data é única, não há outra alternativa consoante o número de inscrições.
Oh, Sr. Deputado, não. Vamos apontar para aqui, porque nestas coisas, uma coisa desta natureza, nós poderíamos mudar a data, mas penso eu, não é? Mas podia gerar constrangimentos até mais à Marinha, mas eventualmente também à Força Aérea, porque nós estamos aqui a embarcar, quer no avião, quer na fragata, aproveitando, enfim, recursos disponíveis, não é? De maneira que eu temo que se nós mudarmos o dia, criamos aqui constrangimentos, vai-se procurar uma nova data e depois os problemas colocam-se na mesma. Portanto, e esta data, entre jornadas parlamentares, plenários e afins, foi a data compatível com as circunstâncias, com as capacidades, a disponibilidade de meios da Marinha e da Força Aérea. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra?
Sr. Presidente, eu não ouvi onde era a visita, peço desculpa.
Quem falou?
Pedro Moraes Vaz.
Pedro, peço desculpa. É no dia, saída a 25.
Regresso a 27, certo?
Voo para o Funchal.
Sim.
No dia 25. Embarque na fragata Pedro Álvares Cabral, até às Ilhas Selvagens. Dorme-se a bordo da fragata durante a noite, chegamos às Selvagens de manhã, fica-se nas Selvagens umas horas nesse dia, eventualmente almoça-se lá, regressa-se ao Funchal na mesma fragata e apanha-se a mesma aeronave que nos levou e chegaremos a Lisboa durante a madrugada dia 27.
Muito obrigado.
Senhores deputados, não registro mais pedidos de palavra. Insisto, final desta semana, comunicar aos serviços da Comissão as inscrições. Até lá. Muito boa tarde, senhores deputados, e até para a semana.
Obrigado.